E vamos agora para a pergunta número 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Resposta: o mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo.
Isso. Então veja, nós, na resposta anterior, acabou com a divisão. Não existe um mundo espírita e um mundo corpóreo. Existe um único mundo espírita, que é vivido fora e dentro da carne. E aí vocês poderiam dizer: mas então existe um único mundo, que é o mundo material? Não! Isso aqui não existe. O que existe é um mundo espírita vivido numa densidade e densidades diferentes. Só isso. Agora, nós precisa deixa ensinamento, tirar uma grande conclusão. Segundo o Espírito da Verdade, o mundo espírita é muito mais importante que o mundo material, porque ele existe antes e continuará existindo depois. Então não seria muito mais óbvio nós se prender às verdades deste mundo do que se prender às verdades da matéria? Não seria muito mais óbvio nós estar buscando, como Jesus ensinou, amealhar bens neste mundo ao invés de amealhar bens na terra? Essa deve ser um pensamento e uma conclusão. Se o mundo espírita é mais importante que o mundo material, por que que eu vou perder tempo, energia, pensamento, me preocupando com o mundo material? Isso é o raciocínio óbvio de quem lê essa pergunta. Porque quando eu entender isso, quando eu entender que essa vida é apenas uma etapa de uma existência infinita, a minha preocupação, o objetivo da minha vida, o alvo da minha existência muda. Eu começo a raciocinar a partir de valores espirituais e não mais valor material. Porque eu sei que essa vida vai acabar, enquanto que a minha existência espiritual é eterna. Então, se é muito mais preferível eu viver este curto tempo, 50, 60, 70, 80, 90 anos, preocupado com o lado de lá, preocupado em, como se fala assim, garantir a minha eternidade feliz, do que querer a felicidade deste mundo.
Pai Joaquim, desde o início do livro, nós estudamos que o universo se compõe de três elementos: o ser, a matéria e Deus. Nesse caso, a matéria também é importante para que se possa estar fazendo essa evolução. Não é dizer que a matéria não existe. A matéria existe. Nós não podemos colocá-la na frente da nossa evolução. Seria isso?
Fia, como diz o Espírito da Verdade, o problema é a falta de palavras. Porque a matéria não existe. Pelo menos a matéria que você diz que existe não existe.
Podemos dizer que ela não existe na forma que nós a percebemos, por falta de elementos para nós mesmos.
Na forma, na essência que vocês percebem. Por exemplo, vocês percebem uma cadeira.
E ela é fluido universal, como nós estudamos.
Isso, então essa matéria é importante. Mas se você se prender à matéria cadeira, você não vai aprender a conviver com o fluido universal. Você vai aprender a conviver com uma cadeira. E quando você não tiver mais cadeira, como é que vai ser? Onde você vai colocar a bunda? É isso que eu estou querendo dizer. Veja, é você não se prender à cadeira, mas buscar conviver com a cadeira como um dos elementos do universo, fluido universal. Porque aí, quando você sair da carne, não houver mais cadeira, você senta no fluido universal.
Podemos grosseiramente dizer que o fluido universal é matéria, desde que ele produz a matéria?
Seria... Não, o fluido universal é a matéria, é o átomo universal. Então ele é a matéria e é todas as matérias. Então veja, quando você se prende a cadeira, você precisa de uma cadeira para sentar. Na hora que você entende que você é fluido universal, você pode sentar no ar, porque o ar também é fluido universal. Aí você não vai precisar de uma cadeira, você vai sentar em qualquer lugar. Vamos dizer assim, você vai volatar.
Volatizar é...
Não, você vai voar. Você vai sentar no ar. Porque você sabe que ar é fluido universal e cadeira é fluido universal, aí você aprende a sentar no ar. Mas enquanto você ficar preso à figura, cadeira, ou seja, ao mundo material, você não vai aprender a sentar no ar.
Uma outra pergunta que decorre dessa. Tendo em vista que nós viemos aqui para a carne com uma determinada programação, para que onde há fluido universal nós enxerguemos cadeira, mesa, sofá, etc., como desfazer essa programação se nós já viemos com ela prontinha?
Grande pergunta. Para que você veio com essa programação?
Para desprogramar, mas...
Então, hoje é isso.
Mas não existe uma fórmula.
Existe uma fórmula. É você interagir com o mundo espiritual. Lembra da história das duas memórias? Na hora que você aprende a interagir com o mundo espiritual, de verdade, aí você abandona a visão material. As suas verdades se quebram. Então, Giveza, você, por mais que você estude, jamais você vai ver um fluido universal. Mas por mais que você se volte para Deus, Deus vai lhe ensinar a ver fluido universal.
Ou seja, vai me desprogramar.
Isso, exato. Perfeito.
Andréia pergunta, fluido universal é toda a matéria do universo?
Fluido universal é o elemento constitutivo de todas as matérias do universo. É o átomo universal. Tudo que existe no universo, com exceção do Espírito e de Deus, é fluido universal. É isso por definição. Então veja, o planeta Terra é fluido universal, mas o espaço vazio em volta do planeta Terra também é fluido universal.
Que aliás não é vazio, ele aparenta para nós.
Esse é o sentido. Ele não está vazio, ele está cheio de fluido universal. Ele é composto de fluido universal. Ficou claro?
Como conversado na reunião em Santos, domingo, o fluido universal, ele se combina de diversas maneiras para que nós enxerguemos as coisas do jeito que são, tipo cadeira, mesa, chão, etc.
Perfeito, é isso mesmo. Cada átomo material ou célula material é uma combinação de fluidos universais. O átomo da madeira é uma determinada combinação. O átomo da folha é uma determinada combinação. A célula do seu corpo é uma determinada combinação. Mas o que é importante é ficar claro que nós precisa se voltar para o lado espiritual, que é a nossa realidade e que transcende a materialidade. E que nós, ao se voltar para Deus, recebe este conhecimento do próprio Pai.